Paraná em Rede está de volta.
O varejo paranaense encerrou 2019 com um crescimento de 3,24% nas vendas. O dado é da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná. As lojas de departamentos tiveram o melhor desempenho entre os outros setores analisados, com alta de 21,82% em relação a 2018. Os setores de combustíveis, óticas, cine, foto, som, concessionárias de veículos e supermercados também comemoram os lucros obtidos no ano passado. A região sul do Brasil tem a menor taxa de desemprego se comparada a outras regiões do país. Este é o assunto do Sul em Destaque com Eduardo Lhães.
Sul em Destaque.
Os três estados do Sul estão entre os maiores PIB do país, com 17,04% do total da economia brasileira. Na região, ocorre o menor percentual de pessoas desocupadas. Também registra a maior concentração de pessoas com ensino superior completo e incompleto, 30,07% da população. Os dados foram divulgados pelo economista-chefe do Sistema Fecomércio RS, Patrícia Palermo. Ela destacou o PIB do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A região sul tem uma posição destacada no PIB brasileiro. Se nós formos olhar quem são os seis principais estados brasileiros em termos de PIB, nós vamos encontrar os três estados da região sul lá. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul somam 17% do PIB brasileiro, sendo que o estado do Rio Grande do Sul se encontra na quarta posição com o PIB brasileiro mais relevante, seguido imediatamente do Paraná, essas posições são praticamente as mesmas, e depois na sequência Santa Catarina, com representando um pouco menos, mas também tendo grande destaque no PIB do Brasil.
Comentou sobre o desemprego nos três estados.
Atualmente, a taxa de desemprego na região sul é de 8,1%, segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, referentes ao trimestre encerrado no terceiro trimestre de 2019. Quando nós olhamos esse número, apesar de ser mais alto do que outros momentos da nossa história, ele continua sendo o mais baixo do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eles têm essa característica histórica de conseguir fazer que uma grande parcela da sua população consiga participar ativamente do mercado de trabalho.
Patrícia Palermo respondeu como está o desempenho do comércio, indústria e produção agrícola na região sul.
A gente observa a região sul do país no que diz respeito à produção agrícola, não há dúvidas da relevância que essa região tem em termos de produção nacional. Quando a gente olha, por exemplo, na primeira safra de milho, a primeira safra de milho do ano, a região é responsável por nada mais nada menos do que 45% da produção nacional. Hoje, na produção de soja, a região é responsável por 32% da produção nacional. E quando a gente fala em arroz, especificamente, nós estamos beirando a 82% da produção nacional. Então, obviamente, se o Brasil depende bastante do agronegócio, essa presença do agronegócio na região sul ainda é mais efetiva, ainda é mais relevante. Então, o que acontece com o agronegócio brasileiro passa muito pelo que acontece na região sul. Quando a gente observa a questão da indústria, enquanto o Brasil, até outubro de 2019, tem um resultado negativo de 1,3%, os três estados da região sul apresentam crescimento nessa mesma base de comparação, com destaque para o Paraná, que tem crescimento de 5,9%. Mas mesmo assim, o resultado tanto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não são ruins, não. O Rio Grande do Sul cresce 4,1% e Santa Catarina cresce 2,6%. Na questão do comércio, já é um pouco diferente, né? A gente observa que existe mais heterogeneidade entre os estados. Enquanto o Brasil tem uma expansão nos 12 meses terminados em novembro de 2019 de 1,6%, os três estados, eles não conseguem ter essa mesma homogeneidade que eles têm em outras atividades. Então, enquanto no Paraná se vê uma estagnação em termos de crescimento do comércio, do varejo restrito, Santa Catarina apresenta um crescimento de 8,4%, e o estado do Rio Grande do Sul acumula aumento de 1,3%.
De Porto Alegre, Eduardo Liães.
Sul em Destaque.
Na coluna Vamos Empreender, Lênia Luz traz dicas importantes para a viagem em equipe, de como evitar situações desagradáveis.
Vamos Empreender.
A cada dia é mais comum termos congressos, treinamentos, premiações, enfim, viagens com um grupo de profissionais da empresa que trabalhamos ou da que somos empreendedores. Isso pode se tornar um grande divisor de águas sem que você se dê conta. Durante viagens deste perfil, somos avaliados o tempo todo e nossa conduta diz muito como somos na realidade. Se temos respeito aos horários, não só das atividades profissionais, mas também com aqueles de lazer em grupo, como passeios, por exemplo. Isso contará a nosso favor. Já reparou como muitas pessoas, depois que saem da atmosfera de trabalho, mudam radicalmente? Pois esta pode ser uma grande pegadinha e elevar sua pontuação ou fazer com que ela caia a ladeira abaixo. Darei algumas dicas para estes momentos, dicas bem simples. Mantenha coesão com horários, cronogramas, avisos e, acima de tudo, respeito. Nada de atrasar o grupo com o qual você está em passeios que estão fora do roteiro. Outra coisa que não deve acontecer é beber e fazer vexames. Se você já tem um histórico de dar showzinho quando bebe, fique só no suquinho, no refrigerante, na água, ok? Em casa você mantém tudo organizado, com cada coisa em seu lugar, do jeitinho que tem que ser, certo? No escritório, na sua mesa, tudo é organizado, fácil de ser acessado. Então, por que quando você viaja, seu quarto de hotel tem que ser um campo minado? Principalmente se você estiver dividindo com alguém? Mantenha os mesmos princípios básicos e tudo ficará bem. Simples assim. Por fim, seja coerente. Nada de mudar hábitos para fazer graça ou para se rebelar. Não é o momento para isso. Agora é com você. Prepare sua mala com boas expectativas e arrase, no bom sentido, na sua viagem de negócios. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Mauro Gil traz uma discussão polêmica na coluna Mobilidade Urbana de hoje. Fazer ou não o teste do bafômetro? Confira a resposta.
Mobilidade Urbana.
Olá, você sabe qual a diferença entre fazer ou não fazer o teste com o etilômetro? O popularmente conhecido como bafômetro? Pois bem, vamos tentar explicar para vocês quais são essas diferenças. O primeiro e mais importante conselho é: se beber, não dirija. Desta forma, você evitará, por exemplo, ter que pagar uma multa no valor de R$ 2.934,70. Isto mesmo que você ouviu, R$ 2.934,70. E acredite, esse também é o valor no caso de você se recusar a fazer o teste. Além do valor da multa imposta, você também terá suspenso o seu direito de dirigir por 12 meses. Em ambos os casos, e caso você tenha realizado o teste e tenha apontado embriaguez, a legislação ainda determina o recolhimento da sua CNH e a apreensão do seu veículo. Fique atento, pois o CTB não permite qualquer quantidade de bebida alcoólica no sangue do condutor, assim como qualquer outra substância psicoativa no organismo. Seu teste der um resultado superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, o CTB considera que se trata de crime e o condutor será conduzido para realizar um boletim de ocorrência e responderá a processo judicial conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Se você for parado novamente em uma outra blitz que peça para você realizar outro teste, prepare-se, pois em caso de reincidência, De acordo com o CTB, a multa será duas vezes o valor da primeira multa, ou seja, será de R$ 5.869,40. E você terá o seu direito de dirigir suspenso por 2 anos ou 24 meses. Portanto, você que dirigir sob a influência de álcool e realizar o teste que apresente sinais de embriaguez, será enquadrado no artigo 165 do CTB. E você que se recusar a realizar o teste, será enquadrado no artigo 165A do CTB. Este é um assunto muito polêmico. Temos muito a comentar, mas tem uma coisa que você deve desde já considerar. Não é proibido beber, mas beber e dirigir pode custar muito caro para você. Portanto, use do bom senso. Peça uma carona, tenha um amigo como motorista da vez ou um aplicativo de transporte. Eu sou Mauro Gilmeger e falamos sobre fazer ou não fazer o teste com o etilômetro. Se você tiver dúvidas ou perguntas quanto à mobilidade urbana e trânsito, envie um e-mail para colunamobilidade@gmail.com. Até a próxima.
Mobilidade Urbana.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.